E nós vamos falar sobre emagrecimento e qual o papel da nutrição no processo de emagrecimento. Nossa entrevistada é a nutricionista Miriam Ferro, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, muito obrigada pela presença aqui na CBN.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
Bom, vocês especialistas dizem que existe aí dieta mágica, que não existe, aliás, né, dieta mágica para emagrecer, mas a nutrição é um dos pilares desse processo de emagrecimento?
Com certeza. Quando a gente fala que não existe fórmulas mágicas, é porque não existe atalho, né? A pessoa precisa ter constância no que vai fazer e querer emagrecer também, ou querer ter um plano alimentar mais saudável. É, aqueles atalhos que a gente vê na internet, vamos tomar água de casca de banana, vamos tomar não sei o quê, não existe. É, existe alguns alimentos que a gente chama na nutrição de alimentos funcionais, que tem sim função, uma das funções é o emagrecimento, né? Tipo açafrão, ora pro nobis, mas são alimentos funcionais que só vão fazer efeito se você usar eles todos os dias. Então, o que vai realmente te ajudar nesse emagrecimento é uma dieta saudável, com comida de verdade, variada, colorida, como toda nutricionista fala.
É, porque às vezes a gente vê mesmo essas dietas e, né, enfia o pé na jaca no fim de semana, daí na segunda-feira vai tomar um suco detox e acha que vai resolver o problema. Não é assim.
Bom, é assim, na verdade, você tem que ter uma certa flexibilidade hoje, né? Também você falar pra pessoa, olha, você não enfia o pé na jaca nunca, né? Ele não vai olhar pra você nunca mais.
É verdade, tem que saber.
É, tem que saber, quando a pessoa faz, né, uma alimentação saudável, ela sabe enfiar o pé na jaca e ela sabe compensar depois, né? Então, sabe voltar para trás e corrigir, e tirar coisas e se manter na linha. Então, a gente fala, são boas escolhas para colocar no prato e constância. Você ir lá na sua segunda, terça, semana inteira, né, e constância.
E como a gente tem que fazer o nosso prato, então, dentro disso que você está explicando, né, esses alimentos? É, como que a gente tem que montar o prato a cada refeição quando a gente quer emagrecer?
Olha, tem um padrão para isso, e quando a gente fala de um padrão é bem generalista, tá? Porque as pessoas são individuais, têm necessidades individuais, às vezes têm doenças que não pode, mas o padrão para uma pessoa saudável, sem doença nenhuma, é pegar o prato, metade dele colocar verduras, hortaliças, né? É, folhas, pepino, cenoura, enfim, mais colorido possível. Nessa metade do prato. A outra metade você divide em duas partes. Uma parte é uma proteína da sua preferência, né? Que hoje em dia pode ser vegetal ou animal, né? Uma proteína ali. E no outro ladinho, o velho e bom PF do brasileiro.
Arroz e feijão.
Arroz e feijão, tá? Mas você vê a proporção, né? A metade do prato é hortaliça. E a outra metade dividida em duas, né, duas coisas, proteína e carboidrato um pouquinho.
E para emagrecer, precisa comer menos quantidade?
Então, vai muito de pessoa para pessoa, tá? Às vezes você vê uma pessoa com um plano alimentar na mão, com um prato lotado de comida, e você vai falar, nossa, mas isso é para ele emagrecer? As pessoas têm necessidades calóricas diferentes, né? Por causa da sua composição corporal, do próprio seu dia a dia, se treina, se não treina. Então, as pessoas têm uma quantidade de caloria básica, que é o que a gente chama para estar vivo, tá? Então, varia. Tem que se comer menos? Tem que se comer com mais moderação, mas dentro do que você precisa para se manter viva e saudável. E que varia de pessoa para pessoa.
E quando que é essa base?
Olha, a gente sempre fala num prato mais ou menos de 1.800 a 2.000 calorias, tá? Mas pessoas que têm trabalho braçal, por exemplo, eles precisam de mais comida, eles gastam mais energia, então eles precisam de um pouco mais. Então, varia de pessoa para pessoa e de biótipo da pessoa. Mas comer menos, de forma geral, ajuda também.
Mas comer menos, né? Sabendo os horários, não deixar passar a refeição.
Para o emagrecimento, é muito importante não pular a refeição, tá? Ter uma boa hidratação, beber bastante água, ter um bom sono, boas horas de sono. Então, e junto com um prato colorido, e saudável com comida de verdade, tá? Comida de verdade que a gente fala é o arroz, é o feijão, é a carne, é o ovo, são as verduras e as frutas. É, bem balanceadinho, isso forma uma base muito importante para o emagrecimento.
Em relação às gorduras, o que se indica para quem está nesse processo de emagrecimento?
Gordura quase nada. Estou brincando. É assim, a gente pede para a maior parte das pessoas reduzir a quantidade de gordura realmente, né? Porque gordura, né, traz outros problemas de saúde, né? Então, comer pouca gordura, evitar usar mais azeite de oliva em refogados, em coisas que o azeite é uma gordura boa. Ah, mas o azeite está pela hora da morte, né? Como que eu vou comer com esse azeite? Então, opte por um óleo vegetal, mas use pouco. Use uma colher de sopa ou duas no máximo para você fazer todas as suas refeições, tá? Abandona essas frituras assim, tipo, vou mergulhar esse bolinho aqui e vou fritar e vou comer. Então, reduzir realmente a gordura e optar pelas gorduras melhores, né? Que seria o azeite. Entre os óleos vegetais, milho, canola, soja. Eu acredito que o melhor custo-benefício é o soja, tá? É um dos mais baratos, um dos mais acessíveis. Então, não precisa investir no óleo de milho caro. Você pode usar um óleo de soja mesmo e usa um pouquinho.
É a quantidade, né? Evitar as imersões.
É a quantidade. Né, a gente vê muita gente comendo a banha de porco, nem para todo mundo aquilo faz bem, né? Uhum. Não tô falando que ela não seja saudável, ela não é universal, como as pessoas quiseram falar, né? Que agora entrou na moda, todo mundo come. Não é bom para todo mundo. Então, gordura sempre a menor quantidade possível.
Isso eu vejo muita dificuldade nisso, porque às vezes é o que a gente tem mais fácil, por exemplo, às vezes na rua, né? É mais fácil encontrar um salgado do que, de repente, alguma comida saudável.
É, mas as frituras, de forma geral, é o que a gente mais pede para as pessoas evitarem, né? Principalmente frituras por imersão, são as que mais, assim, mas não vou poder comer uma coxinha nunca mais? Não, gente, come lá a sua coxinha de vez em quando, mas não faz aquele uso diário que as pessoas vão montar um prato e você olha naquele prato, tudo é frito, né? Tem batata frita, tem frango frito, tem bife milanesa, tem banana milanesa.
É verdade.
Né? Daí já vai sendo uma soma de gordura que sempre vai trazer prejuízos para a saúde.
E muito se fala sobre a dieta mediterrânea e low carb. Qual a sua opinião?
Olha, a dieta mediterrânea, ela comprovadamente é uma boa dieta, tá? Para uso geral, porque ela inclui frutas frescas, verduras frescas, legumes frescos, carnes magras, né? Peixe e frango. Carne vermelha é em menor parte. E a carne vermelha realmente é a que mais pesa nesse tipo de alimentação. Gorduras boas, né, tipo abacate, oleaginosas. Então, ela tem uma combinação aí que entra ano, sai ano, ela é vencedora, tá? A low carb, que todo mundo acha também que é uma dieta vencedora, né? Toda dieta restritiva demais, a pessoa não vai conseguir comer a vida inteira. Você entendeu? Então, ele vai ali entrar, vai tirar tudo dele e ele vai conseguir fazer um mês, dois, vai perder peso. No primeiro momento, ele não perde peso. Ele acha que ele perdeu peso, mas ele está perdendo água e massa magra.
Olha só.
Né? E depois de 30, 60 dias, ele não vai aguentar mais, vai voltar para trás e ele vai ganhar esse peso todo de volta. A gente usa muito a dieta low carb para tratamentos específicos para doenças específicas. É uma dieta boa para diabetes, é uma dieta boa para autismo, dependendo do grau de autista. É uma dieta muito boa com a redução de carboidratos. É uma dieta boa para quem tem síndrome do ovário policístico, tá? Mas não é uma dieta para sempre. É uma dieta de tratamento. Ou de start para o emagrecimento e depois fazer um plano alimentar decente e continuar daí.
E qual a importância da água nesse processo? A gente sabe que é fundamental, a gente precisa, né, de água o tempo todo se manter hidratado, mas qual que é a importância da água, dos exercícios físicos nesse processo de emagrecimento?
Água é muito importante, né? Inclusive, o nutricionista ensina as pessoas a fazerem um cálculo básico para você descobrir a quantidade de água que você tem que beber por dia. Você pega seu peso, multiplica por 35 e o que der dessa multiplicação é o seu, sua quantidade, né? Porque a gente recomenda que se beba 35 ml
por quilo
de peso, é. Tá? Então vai dar lá, tem gente que dá 2,5 litros, tem gente que dá menos, tem gente que dá mais, né? Mas esse é um cálculo básico pra gente, né? E exercício físico, as pessoas já deveriam encarar isso não só pelo estético, mas para a vida, tá? Uhum. É, quando você faz uma musculação, por exemplo, que a gente indica muito para as pessoas, você vai sempre ter os seus músculos em dia, né? Você mantém eles com capacidade para te fazer que caminhe bem, que sente, que agache. Quando você vai ficando mais velho, ah, mas eu não vou conseguir sentar e agachar. Não, se você não pratica exercício físico, atividades corriqueiras da sua vida vão ficar cada vez mais difíceis. Né? Então, o exercício físico, ele desempenha um papel muito importante na vida da gente, em todas as fases da nossa vida, e que tem um fundo estético numa determinada idade, mas que tem um fundo de ter uma velhice boa e saudável até o fim.
Uhum. Quando a pessoa tem compulsão alimentar, um gatilho emocional, como que a gente trata?
Olha, tratar pessoas, pacientes com compulsão alimentar, eu diria que é assim, bastante difícil. Porque, por mais que o nutricionista tente, a gente atende, a gente entende, a gente dá conselho, mas às vezes a gente não consegue sozinho, tá? Compulsão alimentar geralmente vem atrelada a problemas psicológicos, que daí mais interessante para a pessoa conseguir o êxito que ela quer, porque geralmente ela chega perto da gente porque ela quer emagrecer. É fazer um tratamento envolvendo um profissional da nutrição e um tratamento psicológico, tá? Porque daí com esses dois suportes a pessoa consegue, consegue sucesso, tá? Porque até a forma dele só vir se tratar só com o nutricionista, e ele não, se ele não conseguir êxito, porque eu sou nutricionista, eu tenho uma base de psicologia, mas eu não sou psicóloga, isso já vai causar frustração e já vai fazer com que ele coma mais. Uhum. Então, com jeitinho, quando a gente atende pessoas com compulsão, a gente, com jeitinho, no decorrer do período, a gente vai encaminhando ele também para um auxílio psicológico, que é muito importante.
Uhum. Mulheres na menopausa tendem a desenvolver uma barriguinha. Tem algum alimento que causa essa barriguinha? Tem alguma dica para essa fase da vida?
Olha, o acúmulo de gordura abdominal é um dos maiores problemas para a saúde, tanto no homem como na mulher, e independente da idade também. Ah, e a mulher quando vai chegando na menopausa, ah, ela vai, né, tendo uma alteração de hormônios, né, menor, e realmente precisa de uma certa reposição por um médico, mas independe da idade, essa gordura abdominal é sempre sinal de doença. É sempre um sinal de alerta, tanto para médicos como para nutricionistas, tá? E ela muitas vezes ela é gerada por uma alimentação muito incorreta mesmo, com bastante gordura, com bastante açúcar, tá? Com falta de exercícios físicos, então é excesso de álcool, de consumo de bebidas alcoólicas, né? Então ela vai, o corpo vai administrando um tanto dessa gordura e sintetizando e eliminando, mas se é demais, ele vai armazenar no abdômen. Então a gente sempre pede para as pessoas, né? Tipo, comer mais fibras, mais folhas, né? Porque elas ajudam a melhorar o intestino e facilitam, dão saciedade, come menos. Fazer exercício físico, beber água.
É sempre um combo.
Evitar álcool. É sempre um combo, tá? Ah, e na menopausa, talvez isso vai se juntando, mas o tratamento, de certa forma, é o mesmo. Talvez na menopausa a mulher precise de um acompanhamento médico mesmo, e o nutricional para poder casar e se livrar disso.
Uhum. O nosso corpo ele é muito inflamado pelas comidas que a gente come, porque eu já ouvi muito, quando a pessoa começa a emagrecer, daí tem aquela parte que fala assim, ah, o corpo deu uma desinflamada, não é que você emagreceu, desinflamou. Isso é comum?
Tem algumas coisas que inflamam mesmo. E, na verdade, quando você começa um plano alimentar, eu penso assim, tá? Eu acho que quem me acompanha a minha coluna no portal do GNC, já vi, eu já escrevi sobre dieta low carb, já escrevi sobre várias coisas. E eu, uma coisa que eu sempre prego muito é a constância e, tipo assim, não tentar mudar a pessoa tudo de uma vez, tá? Porque eu acho que para as pessoas com sobrepeso, o dueto é, personal trainer e nutricionista deve ser o pior que eles pensam, né? É, já não vou lá que eles vão tirar tudo de mim, né? Uhum. E não é bem assim, né? A gente vai indo devagarinho, muda. Se a pessoa come muito, muito, muito errado, você conserta uma refeição, dá um tempo, conserta outra. E vai trabalhando com a pessoa devagar até que ele consiga se adaptar de forma geral e entrar num padrão novo de alimentação. Uhum. Né? Então, é, você tem que lidar com as pessoas de forma devagar. Uhum. Né? Para não ficar assim, encurralado, de certa forma. Né? Uhum. Mas é necessário, realmente, essa combinação. Água, sono, treino e dieta. Uhum. Dieta, não. É, reeducação alimentar.
Reeducação alimentar.
E uma coisa que a gente fala muito em consultório de exercício físico, graças a Deus essa palavra está pegando. Porque antes as pessoas falavam atividade física, né? E a gente fala que atividade física é andar, é varrer uma casa, passar um pano no chão. Exercício físico é diferente.
Verdade.
É treino, pelo menos 4 vezes por semana. A gente já fala 4, porque a pessoa vai pular um, sobra 3, que é o mínimo.
Já corta por cima,
é,
né? Tá certo, Miriam. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Obrigada a vocês.
Nós conversamos com a nutricionista e colunista do portal GMC Online, Miriam Ferro, falamos sobre emagrecimento.